Aleluia. Aleluia. Como é bom pertencer a esse Deus de amor, que não perdeu o controle de nada, como o Maurício estava falando. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês essa manhã uma palavra que tem movido o meu coração. E eu intitulei O Poder de uma Canção. Eu queria que você lembrasse um pouquinho nessa manhã de música, se remetesse a uma dinâmica de louvor, de adoração, porque isso faz parte da nossa vida espiritual, não é? Eu não estou falando só de cantar bem, de tocar um instrumento, mas a canção faz parte da nossa vida, da nossa devoção a Deus. E embora você possa achar, poxa, eu não tenho uma voz tão afinada, eu não sou tão afeita a essas coisas de música, mas existe um poder. Existe um poder quando nós cantamos, quando nós adoramos. E eu quero falar um pouco para você sobre isso. Eu queria então que você abrisse a Bíblia no Salmo 149. Ele é fruto de uma sequência de salmos de celebração ao Senhor. Um salmo muito lindo. E eu quero então convocar você, assim como o rei Davi fez nesse momento. Ele estava aqui convocando como rei ao povo a uma festa de celebração ao Senhor. Eu quero que você leia comigo primeiramente os versículos de 1 a 4. Quero que você observe dentro desse salmo essa dinâmica de uma canção que acontece em cada momento da nossa vida, em cada papel que a gente exerce. Vamos primeiro ler os primeiros 4 versículos. Diz assim, você já conseguiu abrir Salmo 149... Lá no finalzinho do livro de Salmos, louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu Rei. Louvem o nome dEle com danças, acompanhadas de tamborins e harpas. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Aleluia. Nesse momento aqui, o rei Davi está convidando o povo de Deus, o povo de Israel, a essa celebração, uma celebração coletiva. Então, existe essa dinâmica que nós também vivemos como igreja do Senhor. Muitas vezes estamos reunidos juntos, celebrando, estamos inclusive fazendo isso agora. Embora não presencialmente, você está aí na sua casa, mas você está unido a mim, espiritual, ao pastor Marcos, ao pastor Beto que está aqui, aos irmãos da congregação. Nós estamos fazendo isso, isso é algo espiritual, isso é culto a Deus. Estamos fazendo isso coletivamente. E Deus se agrada disso. O Salmo 133, lá na parte B do versículo, está escrito para você na tela, diz assim, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Lembra no começo, não é, pastor Beto? Pastor Beto está falando aqui. No começo do Salmo diz que quão bom e quão suave é, quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Depois, lá no finalzinho, ele diz, ali, nesse lugar da unidade, existe bênção, existe vida para sempre. Então, ele está falando dessa unidade. E nessa dinâmica da unidade existe oração. Como Davi está falando aqui, existe celebração, existe música, existe canto coletivo, existe uma bênção que nos é dada, que nós podemos receber nessa comunhão. Então, existe uma importância, queridos, muito grande nisso. A gente não está fazendo algo como as pessoas fazem num show, não é? Assistindo um artista, ouvindo uma música legal, não. Nós estamos prestando culto coletivo. Existe uma glória, uma presença de Deus nessa dinâmica desse culto coletivo. E nós não precisamos, não podemos estar alheios a isso. Eu também queria destacar nesse começo do Salmo algo que Deus trouxe ao meu coração também, porque eu tenho ouvido muitas pessoas nesse tempo que a gente está vivendo, porque a gente não está presencialmente juntos. Muitos irmãos estão desanimados, E ficam dizendo assim, ai, mas eu não consigo mais assistir uma live, eu não aguento ficar assistindo na tela um culto, eu não aguento mais ficar na reunião, na frente de um computador. Mas eu quero te falar também da importância de congregar. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 10. Vamos ler juntos? Hebreus 10, 24 e 25 traz um ensino para nós também. Porque essa comunhão é algo que nos é precioso, que Deus se agrada, mas é importante para nós também. E considerando-nos, olha o que diz o texto, e considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, ou seja, encorajemo-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha o que o escritor de Hebreus fala, queridos. Nós precisamos nos encorajar nesse tempo a estar juntos, em amor, nessa unidade, para cantar juntos, para cultuar juntos ao Senhor. Ainda mais porque está se aproximando aquele grande dia. E nós precisamos, então, entender que dentro da nossa dinâmica, da nossa devoção como cristãos, existe um poder nesse canto coletivo. Eu quero que você pense nisso nesse comecinho aí do Salmo, nesses primeiros versículos. Agora, eu também quero que você pense comigo que existe não só o canto congregacional, não existe só essa dinâmica de unidade. Existe um canto também individual. Olha o que diz o versículo 5. Vamos ler agora? Versículo 5 diz assim: alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas, em seus leitos. Em seus leitos cantem alegremente. Ele está dizendo também de um outro movimento da nossa vida de devoção, da nossa dinâmica espiritual, que é algo que é feito individualmente. Nós já ouvimos sobre isso nessa manhã. Existe dentro do nosso lugar de oração também espaço para uma canção. Eu não sei se você tem essa percepção, mas parece que sai um som de nós. Cada um de nós tem um som. Eu vou falar aqui, talvez, como alguém que pensa sobre música. Existe um som que sai de mim. Existe um canto que sai de mim. Na congregação, existe um canto. E nesse lugar, no lugar secreto, no lugar individual, também existe um som. E eu preciso cantar. E existe também um poder nesse canto. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Pastor Marcos acabou de falar sobre esse texto. Jesus está dizendo, olha, quando você orar, né? Falando para os discípulos, quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, porque eles ficam falando alto, né? E querem ser ouvidos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você orar, entre no seu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nessa versão diz, te recompensará publicamente. Olha que coisa linda. Existe então poder em você estar nesse lugar de oração, mas existe também uma canção aí. Eu quero que você pense sobre isso. Olha o que o Salmo está dizendo, o rei Davi está dizendo, olhe, cantem de alegria. Não só orem, cantem. Cantem. Cantem nesse lugar secreto. Tem um som que sai de você que agrada a Deus, querido. E ele também, por meio dessa canção e por meio da sua oração, Jesus já falou, vai te recompensar. Então, no canto coletivo existe uma bênção. Olha o que diz lá o Salmo 133. Existe uma bênção, existe algo da vida de Deus que é derramado. No canto individual existe recompensa. Que coisa linda isso, irmãos. Existe algo que Deus só dá para você. E sabe o que eu fiquei meditando? Existe, sabe o quê? Mais dele. Existe mais revelação. Aquilo que o pastor estava falando sobre a palavra rema. Existe direção. Existe ânimo. Existe exortação. Existe dom que ele derrama sobre sua vida. Nesse lugar, existe um poder. Existe uma recompensa para você. Falando disso, queridos, eu queria então passar para a terceira parte do Salmo, e é sobre isso que eu queria me deter mais. porque me deu até vontade de não falar mais, viu, Beto? Porque parece que o pastor Mar falou tudo que estava no meu coração. Porque nós estamos precisando exercitar, dentro da nossa devoção ao Senhor, queridos, juntos, nesse momento, um canto de guerra. Eu queria, então, que você agora parasse para pensar comigo, e eu tenho muito temor no meu coração de lhe dizer isso, querido, porque eu não estou falando de uma coisa mística, eu estou falando de algo real. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então eu quero que você pare para pensar agora, talvez, num aspecto que você esteja esquecendo da sua devoção. Pastor Beto orou aqui sobre o nosso quarto de guerra. E eu entendo, queridos, de verdade, que estamos no momento de cantar algo ao Senhor no meio da guerra. Nós não estamos no tempo de fazer só orações de intercessão pelos outros. Nós estamos precisando nos posicionar como esses guerreiros do Senhor. E nós, nesse lugar, também temos um canto. Olha o que diz o Salmo 149, dos versículos 6 a 9. Primeiro, a gente viu a primeira parte, o canto da congregação. No versículo 5, um canto no seu leito, no individual, onde existe uma recompensa. E agora a gente vai ver do 6 a 9. Leia comigo. Louvores a Deus estejam em seus lábios. O meu diz, altos louvores estejam em seus lábios. E uma espada afiada em suas mãos. Para se vingarem das nações e castigarem os povos. Para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro. Para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio dos fiéis. Aleluia! Existe, queridos, nessa dinâmica de devoção a Deus, um canto que nós precisamos cantar no meio da guerra. Quando você pensa nessa parte do Salmo, você pensa na figura de quem? De um guerreiro, né? Alguém que está no meio da batalha. Não está no meio da igreja, não está no seu quarto, não. Está no meio de uma luta espiritual. Ele tem o quê na sua boca, na sua garganta? Altos louvores. E na sua mão, uma espada de dois gumes. Olha que coisa forte. Eu fiquei pensando sobre esses altos louvores. E eu queria que você meditasse comigo. O que é que isso significa? Você, enquanto guerreiro do Senhor. Alguém que está posicionado para lutar as lutas do Senhor. As suas lutas são as lutas do Senhor. O que é que você tem que ter na sua boca? Murmuração? Não. Altos louvores. E o que quer dizer altos louvores? Eu fiquei pensando, é um volume muito alto? A gente canta, ah! Ao invés de cantar aleluia, a gente canta, aleluia! O que é cantar alto? O que é ter altos louvores? Pode ter esse aspecto também, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está se sentindo oprimido, a gente está ouvindo tantas vozes interiores e exteriores que a gente precisa cantar mais alto, em volume mesmo. A gente precisa botar uma música, a gente precisa abrir a nossa boca e dizer isso. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Mas não é só isso. Eu entendo que o salmista está querendo dizer também que existe um lugar alto onde o seu canto precisa chegar. E não é esse lugar que nós estamos vendo aqui. Não é o lugar dessa dimensão visível. É um lugar mais alto. Onde só o Senhor enxerga. A gente precisa entender isso, queridos. A palavra de Deus diz, lá em Efésios 6. Leia aí comigo nesse texto. Efésios 6. Um texto que talvez você já tenha lido muitas vezes e você conhece. Ela fala assim no versículo 12. Olha só. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde eles ficam? Os espíritos da maldade, os principados, as potestades, estão nesses lugares celestiais. E o nosso canto, querido, precisa alcançar esse lugar. Sabe para quê? Olha o que diz lá os versículos 7 e 8. Para quê que eu vou cantar na guerra? Olha as estratégias de Deus, né? E que coisa mais incrível. Foi Deus que determinou. É uma estratégia que o Senhor dá para a gente. A oração e a adoração. Também tem a meditação da palavra. Mas existe algo que a gente faz na guerra que não é agora o que a gente faz no secreto. A gente precisa cantar mais alto. Para quê? Para subjugar o inimigo. É o que diz os versículos 7 e 8. Para se vingarem das nações e castigarem os povos. Para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro. Olha que poder existe nessa canção. Olha, subjugar o inimigo. Derrotar o inimigo. Para que ele seja preso. Para que governos sejam destituídos. Sabe, querido, tudo que nós vivemos, eu sei que você sabe disso, mas eu só estou te lembrando. Tudo que a gente vive nesse mundo natural é reflexo do mundo espiritual. Então, Paulo está dizendo o que para você? A sua luta não é contra seu marido. A sua luta não é contra o seu filho, contra o seu chefe, contra ninguém. A sua luta é contra esses principados, essas potestades. Ele está te dando uma estratégia. Você precisa cantar. Você precisa cantar mais alto. É isso que ele está querendo dizer. Para que eu vou cantar? Para subjugar o inimigo. Outra coisa, queridos. Eu vou cantar o quê? O que que eu devo cantar? Esse salmo diz isso também. Não sei se você já atentou. Então, para que cantar? Porque eu preciso desse jeito, dessa estratégia. É nesse lugar que o Senhor vai subjugar o inimigo. E o que eu vou cantar? Versículo 9 diz assim: para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio dos fiéis. O que é que você vai cantar, querido? Deus tem falado tanto comigo isso. Você vai cantar a palavra. Você vai cantar aquilo que já foi estabelecido por Deus. Você não vai. Esse canto que eu estou falando não é um canto seu. É um canto do Senhor. Você vai declarar a sentença escrita sobre os inimigos. Ela já está escrita. E eu trouxe algumas para você nessa manhã para te encorajar. Para você fazer um exercício de fé. E usar essa estratégia do Senhor. Existem algumas coisas que são escritas, que nós conhecemos, outras que ainda não conhecemos. Mas existe uma sentença escrita contra a doença. Sabia disso? Vamos ler juntos lá Isaías 53. É um texto que a gente lê sempre na ceia do Senhor. Olha o que diz o texto, querido. Existe uma sentença. Jesus, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós podemos cantar isso. Na hora que você ficar com a mente embotada, o coração perturbado, e você não tem o que dizer. A gente ouviu isso aqui. Você pode declarar a palavra do Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor venceu a doença. Você precisa entender isso. Você precisa declarar. Isso é um exercício de fé. É um exercício de guerra. Uma outra sentença, queridos, está lá, olha, contra a morte. Vamos falar juntos isso? O que é que eu vou cantar? Você pode cantar? Você pode cantar isso? Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Jesus venceu a morte, queridos. Existe uma sentença para ela. Ele foi lá, ó, no Hades, pegou as chaves da morte e do inferno quando ele morreu naquela cruz. E ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Ele venceu a morte. Ele, Jesus, exaltado. Esse Cordeiro Eterno tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Você pode cantar isso. Você pode cantar quando as portas estiverem fechadas. Está lá em Apocalipse também. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Isso é uma sentença do Senhor. Jesus é esse que tem a chave de Davi em suas mãos. Então tem porta fechada. Ele tem todas as chaves nas suas mãos. Se ele quiser abrir, ele vai abrir. Mas você precisa, muitas vezes, querido, e nesse momento, eu estou falando em especial para você, você precisa declarar, você precisa cantar mais alto o que está escrito na palavra. Usar essa palavra, essa espada de dois gumes. Elas são armas de guerra. É tempo, queridos, de resistência. De perseverança, a gente já ouviu isso aqui nessa manhã. Eu só estou te falando de algo que tem a ver também com um aspecto da sua devoção, que é a adoração, que é essa canção que o Senhor quer extrair de você nesse tempo de guerra. Então, não desanime, não desanime, cante alto, use a palavra do Senhor. Eu quero, então, dizer isso para você, sabe por quê, queridos? Porque existe poder nesse louvor. Existe um poder tremendo no louvor. O louvor liberta. O louvor quebra cadeias, quebra grilhões.